Vamos honrar o Senhor de outra forma. Quer que abra a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13. Há muitas maneiras de nós honrarmos o Senhor, né? Uma delas é o nosso louvor a Deus, a nossa vida consagrada a Ele, né? Aqui em Hebreus 13, verso 12 ao 16, diz: Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus padeceu fora da porta para nos santificar, né, pelo seu sangue. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar o Senhor, confessando o seu nome. Sacrifício de louvor. Tudo isso é a expressão de amor que temos para com o Senhor, né? O amor tem duas expressões. Uma é sacrifício, outra é oferta, né? Que está em Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício em cheiro suave. A expressão do amor, ela se dá numa entrega de duas maneiras: em oferta e sacrifício. Foi assim que Jesus se entregou, em oferta e sacrifício. Quando nós nos entregamos a louvar o Senhor e confessar o seu nome, nós estamos oferecendo, isto é uma oferta a Deus, né? Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus, uma oferta a Deus, que é um sacrifício de louvor. Você entende que essa palavra sacrifício, né, de louvor implica uma grandeza de experiência com a obra da cruz de Cristo? Porque se nós olhamos os salmos, todos os salmos foram produzidos pela obra da cruz. Por isso ele é um sacrifício de amor, né? Quando nós louvamos o Senhor, confessamos o seu nome, um sacrifício de amor, uma oferta que voluntariamente, em reconhecimento do grande amor de Cristo por nós, nós nos reunimos e ofertamos nosso louvor e como um sacrifício de uma vida diária entregue ao Senhor em louvor e gratidão a Ele, né? Outro sacrifício agradável a Deus, que devemos nos lembrar e não esquecer, o verso 16 de Hebreus 13: Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifício. E outra expressão de amor, novamente sendo falado aqui pelo Espírito Santo. Beneficência e comunicação. Dois sacrifícios que Deus se agrada. Beneficência, você sabe que é fazer o bem a quem está necessitado. Fazer o bem às pessoas que estão necessitadas. Comunicação é você realmente se comunicar mesmo. Não é você somente dar o teu dinheiro ao diácono para que ele vá no mercado, para que ele vá se comunicar com os irmãos. Você tem que ter uma comunicação com a pessoa necessitada. E são sacrifícios, vai ter que sair da tua casa, do aconchego, né, do quentinho da tua casa, ir até a casa do irmão e procurar saber como ele está. Isso é comunicação. Comunicar-se com os santos, diz a Bíblia, nas suas necessidades. São sacrifícios. É uma expressão de amor que requer um custo, despende uma energia, uma força, um gasto para você ir até o teu irmão, até uma pessoa necessitada e procurar se comunicar, socorrer, né? Seja um enfermo, seja uma pessoa que está precisando de alimento, precisando de roupa, enfim. Não é você primeiro saber a notícia de que alguém está precisando. Até é bom você saber, tudo bem. Mas antes você ter amor pelo teu irmão e procurar saber como ele está. Né? Isso é uma forma de honrar o Senhor. Né? Honre ao Senhor fazendo isto. Também em Lucas capítulo 8, quero passar isso antes da ceia, né? Para que possamos também praticar isso aí e outras coisas que são importantes na obra de Deus. Lucas capítulo 8, do verso 1 ao versículo 3, diz assim: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Honravam o Senhor servindo com suas propriedades. Tudo que elas possuíam, colocavam em honra a serviço do reino de Deus, em honra ao Senhor. Estas irmãs, porque tinham experimentado o amor de Cristo. De Maria Madalena haviam saído sete demônios que o Senhor expulsou dela. E as outras mulheres também que tinham sido libertas de espíritos malignos e de enfermidades. Passaram a seguir o Senhor e honrá-lo, servindo com suas posses econômicas. Certamente algumas delas eram esposas de pessoas ricas, né? Por exemplo, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, né? Deveria ser alguém que tinha bastante posse. Em Provérbios 3, versículo 9, nós também temos uma maneira de honrar o Senhor e que é negligenciado por muitos. Muitos honram a si mesmos e esquecem de honrar o Senhor. Nós adquirimos tudo que gostamos, mas temos pouco amor pela obra de Deus e de honrar o Senhor com os nossos recursos financeiros. E aqui, Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda, com aquilo que você possui, honre o Senhor. E com as primícias de toda a tua renda, a renda é outro fator. Fazenda é uma propriedade que eu tenho. É as posses que eu tenho. Renda é o salário que eu recebo. Ou é uma renda mesmo produzida pelo patrimônio que eu tenho, né? Pelo capital, podemos dizer assim. Saiba, irmãos, que isto é uma maneira de honrar o Senhor, que nós esquecemos de fazer muitas vezes. Como eu disse, nós gostamos de honrar a nós mesmos, né? Nós, quando temos bastante recurso, nós compramos o bom e do melhor para nós. De certa forma, estamos honrando a nós. Mas, irmãos, lembre-se que aquelas mulheres estavam ajudando o Senhor Jesus, cooperando com o Senhor, com suas propriedades. E lembre-se o que o Senhor Jesus estava fazendo? Pregando o Evangelho do Reino, anunciando o Reino de Deus e beneficiando a vida delas, curou-os de toda a enfermidade. O Senhor nos curou de todo o pecado, nos libertou. O Senhor morreu na cruz por nós e deixou uma missão para a igreja, uma obra. Qual obra? Realmente nós devemos honrar o Senhor para que quando Ele voltar, o Senhor nos ache servindo Ele diligentemente, com toda a fidelidade, né? Seja, né, com os recursos financeiros ministrados em sacrifício de amor, em cheiro suave a Deus, ou se você é chamado para pregar o Evangelho, ou se você é chamado para fazer alguma outra obra, certamente terão outros por trás que estarão servindo ao Senhor e oferecendo esse sacrifício de honra ao Senhor para que você também possa ser sustentado e possa se alimentar e ter condição de ir pregar o Evangelho. Tudo isto é uma obra corporizada e dada pelo Senhor como uma cooperação de todos, para que realmente quando o Senhor voltar, Ele possa dizer: bom está, servo fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmão, honre o Senhor com os teus dízimos e ofertas, as primícias do que você tem recebido do Senhor. Tudo que recebemos vem do Senhor. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Todas as coisas são do Senhor. Você trabalha com todos os materiais de Deus e produz riqueza com os materiais de Deus. Não é teu. Foi Ele que deixou toda essa matéria aí para você, né, alcançar um objetivo de sustentar a tua família e também cooperar com Ele na obra dEle. A obra é dEle, né? Então, me tocou muito essa palavra aqui: honra ao Senhor. Quando nós privamos de ofertar ao Senhor, de dizimar para o Senhor, nós deixamos de honrar o Senhor. Não é algo simples servir o Senhor. Naquele dia você poderá se deparar com a face de Jesus Cristo e não poderá olhar para a face dele, porque o desonrou por toda a sua vida, deixando de contribuir com a obra de Deus. Cabe a nós, como ministros do Senhor, alertar vocês para que haja fruto na vossa conta quando o Senhor voltar. Filipenses capítulo 4, vamos ler do verso 10, capítulo 4, 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido ou humilhado, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Sabe quem que são esses irmãos aqui, de Filipos? Eles são os irmãos da Macedônia, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Quero que você dê uma olhadinha lá. 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Filipos fica na Macedônia. Ali há algumas igrejas. A igreja Tessalônica, Filipos, e há um agrupamento de povo ali. E aqui, essa referência do apóstolo Paulo é dessas igrejas da Macedônia, que é uma igreja viva. Outra coisa, é uma igreja muito nobre, são igrejas novas. Segundo a história, o apóstolo Paulo ficou em Tessalônica por 6 meses e essa igreja cresceu tanto em tão pouco tempo, porque eles eram muito práticos, reais, eles tinham realidade espiritual. Os irmãos da Macedônia, eles realmente eram irmãos que abraçaram a causa de Cristo. Então, a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Viu? Nenhum pobre aqui tem desculpas para não contribuir. Ninguém tem desculpas. Esta escritura, esse testemunho desta igreja, ficou para nenhum de nós dar desculpas. Que não pode contribuir, não pode dar, né? Não estou fazendo como outros que persuadem a mente do povo para contribuir economicamente. Eu estou trazendo ao conhecimento do coração de vocês a importância deste negócio, deste sacrifício de amor, que vai redundar para a conta de cada um. Tampouco estou fazendo um discurso inflamado para que você se trema de medo e venha contribuir. Não. Estou pondo uma realidade espiritual que às vezes a gente esquece, a gente não dá importância. Então veja, diz aqui que na sua, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Igreja profundamente pobre. Não se consideravam coitadinhos, carentes e necessitados de socorro e de, né, que os irmãos, ai, coitadinho dos irmãos da Macedônia, vamos lá, né? Veja como eles se comportaram. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Agora, eles fizeram uma oração a Paulo, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Tá, voltemos a Filipenses, então, capítulo 4. Paulo falou, né, no verso 15 das igrejas da Macedônia, né? Agora, verso 16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Este ensino do apóstolo Paulo não visava a melhorar os recursos financeiros para o apóstolo, não. O intuito puro do seu coração era que esses irmãos tivessem de Deus um fruto abundante no reino de Deus e que no dia do Senhor eles recebessem do Senhor todo o bem que tivessem feito. Porque tinham honrado o Senhor, contribuindo, demonstrando o seu amor pela obra de Deus. Então, não que procure dádivas, verso 17, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja, a palavra usada de novo, sacrifício. Envolve amor. Onde há sacrifício, envolve amor. Então, os que amam a obra do Senhor têm o costume de cooperar, contribuindo com a obra dele. Verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. É isto, irmãos. Não somente cantar, não somente confessar o nome do Senhor com a nossa boca, mas honrar o Senhor com aquilo que o Senhor mesmo tem provido para a tua vida. Ele não deixa de cuidar de você sequer um segundo. Ele cuida de você todo momento. E Ele quer contar que você coopere cuidando da provisão financeira. Ele quer a tua cooperação. É o mesmo que pregar o Evangelho. Deus poderia falar do seu santo trono com sua voz de trovão e tal. Mas o Senhor preferiu a cooperação dos homens. Levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Usa a voz deles, né? Usa a boca deles, mas a palavra é do Senhor. Amém? Ele sempre vai querer que nós sejamos seus cooperadores. E assim o Senhor realiza sua obra na terra. Uns cooperam, né, de uma forma e outros de outra forma. Agora, creio que todos nós podemos cooperar economicamente como em forma de sacrifício de amor, né? Sacrifício de amor. Veja, a palavra sacrifício não é aquela folga que eu tenho, né? Ah, eu estou abastado, está sobrando, então eu vou dar mesmo. Não. Por isso que ficou registrado as igrejas da Macedônia. Eles não deram do que estava sobrando. Não. Eles nem tinham nada sobrando. Então, vamos aprender a contribuir para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar e vamos fazer nossa contribuição ao Senhor, né? Porque às vezes passamos desapercebido, a gente vem, canta louvor, volta para casa e não sabe que tem uma obra para ser suprida, né? Então, nós precisamos sempre vir com alegria e oferecer das primícias da nossa renda ao Senhor e honrar o Senhor com a nossa fazenda. Amém.